Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Rússia, Revolução e Guerra Civil 917-921. Anthony Beevor examina a desintegração do Império Russo, a tomada do poder pelos bolcheviques e o conflito que consolidou o novo regime. Trata-se de uma obra de história política, social e militar, construída como narrativa cronológica, mas atenta tanto às decisões de líderes como Lenin e Trotsky, quanto às consequências dessas decisões para soldados, camponeses e moradores das cidades. O livro começa no desgaste produzido pela Primeira Guerra Mundial e acompanha as revoluções de 1917, a eliminação de alternativas democráticas, a guerra contra os diversos exércitos brancos e a derrota final dos adversários bolcheviques. Beevor apresenta a guerra civil não como simples embate entre dois blocos homogêneos, mas como uma crise fragmentada atravessada por rivalidades nacionais, intervenções estrangeiras, fome, colapso administrativo e violência ideológica. Seu propósito central é desfazer versões heróicas e simplificadoras do período, mostrando como a conquista e a preservação do poder revolucionário dependeram de organização, coerção e circunstâncias militares. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Primeira Guerra Mundial como condição para o colapso do Estado czarista, Beevor situa a Revolução Russa dentro da crise aberta pela Primeira Guerra Mundial, evitando tratá-la como uma ruptura súbita causada exclusivamente pela ação bolchevique. O esforço de guerra expôs fragilidades já existentes no Império e administração ineficiente, dificuldades de abastecimento, derrotas militares, inflação e crescente descrédito da monarquia. A combinação desses fatores afetou de modo desigual diferentes grupos sociais, mas produziu uma sensação disseminada de que o Estado não conseguia cumprir funções básicas. Nas cidades, a escassez de alimentos e combustíveis aprofundou a instabilidade. No exército, perdas, desorganização e fadiga corroeram a disciplina. No campo, a questão da terra permaneceu explosiva. Essa moldura é decisiva porque ajuda a explicar por que a Revolução de Fevereiro derrubou a autocracia com rapidez, mas não gerou uma ordem estável. A queda do czar abriu um vazio de autoridade que o governo provisório não conseguiu preencher, sobretudo ao manter a Rússia na guerra. O livro mostra, assim, que a radicalização política não decorreu apenas de discursos ou conspirações, ela prosperou em uma sociedade cuja capacidade de suportar guerra, privação e incerteza já estava severamente esgotada. A revolução aparece como consequência de uma falência estatal acelerada pelo conflito europeu. Em segundo lugar, tomada bolchevique do poder e a destruição das alternativas políticas. Um dos eixos do livro é a passagem da pluralidade política surgida após a queda do czar para a concentração do poder nas mãos dos bolcheviques. Beevor acompanha o enfraquecimento do governo provisório, as crises de 1917 e a tomada do poder em outubro, ressaltando que a vitória bolchevique não resolveu as disputas sobre representação, guerra e propriedade. Ao contrário, inaugurou uma luta para impedir que adversários socialistas, liberais, nacionalistas e conservadores organizassem alternativas institucionais. A dissolução da Assembleia Constituinte eleita após a Revolução ocupa nesse processo um significado fundamental e evidencia que a legitimidade eleitoral não seria aceita quando contrariasse o projeto de partido único. Essa escolha não é apresentada apenas como episódio político isolado, mas como precedente para um modelo de governo que subordinava instituições, imprensa e oposição às necessidades da revolução vitoriosa. O livro também ajuda a compreender por que os bolcheviques conseguiram ampliar sua posição em meio ao caos. Sua direção possuía maior unidade estratégica que a de muitos rivais. Explorava promessas imediatamente inteligíveis, como paz, terra e autoridade soviética. Contudo, Beevor não reduz o resultado à habilidade política. A consolidação do regime dependeu igualmente da força armada, da repressão e da incapacidade dos opositores de oferecer um programa comum e confiável à população. Em terceiro lugar, Terror Vermelho, Represálias Brancas e a Lógica Cumulativa da Violência, Beevor trata a violência como elemento estrutural da guerra civil e não como efeito marginal de combates entre exércitos. O Terror Vermelho, institucionalizado pelos bolcheviques em 1918 e executado em larga medida pela Tcheca. É analisado como instrumento de intimidação, punição de inimigos definidos por critérios políticos e sociais e defesa de um poder ameaçado. A lógica de identificar grupos inteiros como inimigos de classe ampliou drasticamente o campo da repressão. Ao mesmo tempo, o livro não transforma a violência em atributo exclusivo de um lado. As forças brancas e grupos associados a elas também cometeram exações, enquanto pogroms e perseguições antissemitas agravaram o sofrimento de civis em várias regiões. A importância analítica dessa abordagem está em evitar a falsa equivalência simplista e, simultaneamente, rejeitar narrativas que absolvem um campo por causa dos crimes do outro. Para Bivor, o terror produzia novos medos, vinganças e recrutamentos, alimentando um ciclo no qual a população civil era alvo, recurso e testemunha da guerra. A brutalidade também tinha uma função política, destruía redes de oposição e demonstrava quem podia exercer autoridade localmente, ao enfatizar mulheres, crianças, prisioneiros e comunidades deslocadas. O autor desloca a atenção da mera manobra militar para o custo humano de uma guerra travada sobre uma sociedade já devastada. Em quarto lugar, a superioridade organizacional do Exército Vermelho diante da fragmentação branca. A derrota dos brancos não é explicada no livro por uma inevitabilidade histórica nem por uma adesão unânime da sociedade ao comunismo. Bevor destaca a vantagem progressivamente conquistada pelo Exército Vermelho, organizado sob a liderança de Trotsky, em torno de centros populacionais, ferrovias e recursos situados no antigo núcleo imperial. O controle de comunicações e das áreas mais densamente povoadas permitia deslocar tropas e concentrar forças contra ofensivas lançadas em frentes distantes. A disciplina, o recrutamento em massa e o uso de antigos oficiais czaristas sob vigilância política também revelam o caráter pragmático da construção militar bolchevique. Em contraste, os brancos reuniam correntes com objetivos muitas vezes incompatíveis monarquistas, conservadores. Liberais e socialistas moderados dificilmente convergiam em uma proposta política capaz de atrair camponeses e minorias nacionais. Sua associação, real ou percebida, com a restauração da velha ordem dificultava a mobilização popular, especialmente onde a redistribuição de terras era uma questão central. As atrocidades cometidas por unidades brancas e cossacas agravavam esse problema. O livro, portanto, relaciona estratégia militar e legitimidade política, vitórias no campo de batalha, exigiam abastecimento, coordenação e apoio ou submissão das populações locais. A maior coesão de comando bolchevique tornou-se uma vantagem decisiva contra adversários territorialmente dispersos e politicamente divididos. Por último, intervenção estrangeira. Guerras de fronteira e a dimensão internacional do conflito. Embora tenha sido uma guerra civil, o conflito russo teve forte dimensão internacional. Bevor mostra que a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, formalizada em Brest-Litovsk, alterou os cálculos de diversos governos e tornou o território do antigo império um espaço de disputa estratégica. As intervenções de britânicos, franceses, norte-americanos, japoneses e outras forças não formaram uma campanha única e coerente. Seus objetivos variavam entre reabrir uma frente contra as potências centrais, proteger estoques militares, conter o bolchevismo e defender interesses regionais. Essa falta de unidade limitou sua eficácia e, em muitos casos, reforçou a propaganda bolchevique de que a revolução enfrentava uma invasão estrangeira. O livro também incorpora conflitos nas periferias imperiais, no Báltico, na Ucrânia, no Cáucaso, na Sibéria e na fronteira polonesa, para demonstrar que a dissolução do império liberou projetos nacionais e rivalidades que não cabiam na oposição binária entre vermelhos e brancos. A guerra soviético-polonesa e a derrota do Exército Vermelho nas proximidades de Varsóvia revelam, em especial, que a expansão revolucionária encontrava limites militares e nacionais. Essa perspectiva amplia o entendimento do período. A vitória bolchevique consolidou um novo centro de poder, mas não restaurou simplesmente o Império Czarista. Ela ocorreu em meio à redefinição violenta de fronteiras, soberanias e alianças após a Grande Guerra. Em conclusão, este livro é particularmente indicado para leitores de história da Rússia, da Primeira Guerra Mundial, das revoluções e dos conflitos armados do século XX. Também será útil a quem procure entender como colapsos institucionais podem converter crises sociais em guerras prolongadas. E como a organização política e militar influencia o desfecho de disputas aparentemente abertas. Seu benefício intelectual é se oferecer uma visão integrada a decisões de Estado. Operações militares, propaganda, fome, terror e experiências civis aparecem como partes interdependentes de um mesmo processo histórico. Beauvoir se destaca entre sínteses sobre a Revolução Russa porque não limita o relato ao triunfo de outubro nem trata a Guerra Civil como apêndice inevitável da Revolução. O foco recai sobre os anos em que o novo poder precisou ser imposto, defendido e administrado em condições extremas, a combinação de narrativa cronológica. A documentação ampla e atenção a diferentes frentes permite acompanhar a complexidade territorial do conflito sem perder de vista seus efeitos humanos. Em vez de repetir a imagem de uma guerra heróica entre campos claramente definidos, o autor evidencia divisões internas, interesses estrangeiros e a vulnerabilidade da população russa. A leitura exige disposição para lidar com descrições duras de repressão e devastação, mas recompensa esse esforço ao oferecer um antídoto consistente contra mitificações políticas. É, portanto, uma obra valiosa tanto como introdução abrangente ao período, quanto como interpretação crítica de como a violência moldou a fundação do Estado soviético. Se você quiser apoiar Anthony Beauvoir, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!